sangue no mar da Avenida São João.
Do meu coração, pois já vai terminando o verão. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem. As rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ai, vias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava meus sonhos. Que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava meus sonhos por fim.
Sempre quando 3 FM, Rádio das Pessoas, que é Roraima, Momento da Seresta volta amanhã.
Sabe, sonhava meu sonho.
Aqui dentro do nosso programa Amanhã Sertaneja, claro, né? No oferecimento de Café da Morena, 8h20 na capital, toda havendo música aqui. Os nossos queridos ouvintes já estão aqui naquela paquera, na expectativa de a gente tocar já já as músicas aqui. Oi, Geizinha, bom dia. Tô ligado no Manhã Sertaneja aqui pra minha amiga Telina, lá em Brasília, hein?
Xa la 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 la, xa la 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 la, xa la 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 la. Coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar.
Oh, xa la 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 la. Oh, xa la 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 la.
Boa é namorar. travesti não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, se a veste não. A lagarta rasteja até o dia em que cria asa, se a veste não. Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa, se a veste não. Amanhã ela para na porta da sua casa, se a veste não. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá, se abaixe não. Observe quem vai subindo a ladeira, seja princesa ou seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar.
Oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala. Oh, xalalalalala.
Coisa boa é namorar.
Do 3 FM, a rádio das pessoas que amam Roraima. Eita, nós já no finalzinho do Manhã Sertaneja. Mandar um abraço aqui pro pessoal do Grupo do Manhã, que tá curtindo a gente. Obrigada pelo... Olha só que maravilha. Gostei, viu? Gostei. Ah, oi, Geisa, Carmen Oliveira. Que linda mensagem, Geisa, que você fez pra minha filha. Opa, maravilha, gente. Tem bolo, né, Carminha? Pois é, depois você vai dizer onde vai. Ah, a Patrícia Mendonça também tá conosco. Bom dia, Geisa. Bom dia, querida. Obrigada, viu? Aqui no Grupo do Manhã Sertaneja. Também meu amigo Gessé Taxista. Alô, Tabita, em Alto Alegre. Bom dia, Lino. Bom dia, Geisa. Temos peixe. Com certeza. Domingo, hein? Ah, beleza. Chiquinho Carioca. Bom dia, minha prima. Um abraço. Luiz e Luísa do Caxambu também conosco. Obrigada, amigos. Ah, também conosco aqui. Comandante Mourão, do Policiamento de Alto Alegre, também participando aqui no nosso Grupo do Manhã Sertaneja. Gravei tudo que você falou aí. Obrigada. Ademar Rente, Célia Regina, um beijo no coração, obrigada pelo carinho. Olha só que também que está conosco aqui. Oi, Jezinha, é o Sargento Pena. Bom dia, um abraço, Sargento Lopes, Doutora Maria do Socorro, aqui também conosco, participando no programa. Valda e Matheus, obrigada, Valda. Ontem dei um abraço nela lá na agrofeira, muita gente participou por lá. Ah, acabou o milho, acabou a pipoca, a produção. Tomou um susto, que houve que entrou aqui nos estúdios agora. Geisa gritou aqui no final do programa, aqui dando tchau, né, pro pessoal. Vou deixar tocando aqui, boa de carro, né, pra ele. E pro nosso amigo Lorival Zenal, um abraço, obrigada, viu? Tá ligadinho aqui, professor Adilson, Risca Faca, Ivone, agradecendo o teu carinho, a tua audiência aqui conosco. Tá todo mundo convidado para amanhã, se Deus quiser, a partir das 5 horas da matina, eu bato na tua porta, pedindo licença para entrar. Agradecendo ao Grupo Folha BV de Comunicação, 42 anos trabalhando com credibilidade, panificadora Pandelli Comercial, aqui no Cruviana, na rua Félix Paulo Pereira, 582. Um abraço, Michael Ernesto e toda a sua equipe. Prefeitura de Alto Alegre, Prefeitura de Mucajaí, Café da Morena e PH Frios, com 3 lojas aqui no município de Alto Alegre, Avenida 1º de Julho, no centro, e Getúlio Vargas. Um beijo para todo mundo, excelente domingo. Na sequência da nossa programação, você vai ficar com o programa Agenda da Semana. Hoje, Arthur Henrique será entrevistado no Agenda da Semana. Também aqui será entrevistado o comandante do Corpo de Bombeiro, Coronel Anderson de Matos, na apresentação do professor Dr. Getúlio Cruz. Beijo grande e até amanhã. Tchau, tchau.
fazenda do Lajado, conheci um boi maiado, descaído como que. Tempo de moço, quando eu era candeeiro, boi maiado era ligeiro, trabalhava com você. Mãe de carro, hoje velho rejeitado, seu cangote calejado, da canga que te prendeu. Mãe de carro, ainda sou teu companheiro, eu tô velho sem dinheiro, seu destino é igual o meu. Mãe de carro sem valia tá afrontado, de puxar carro pesado, costume que os patrão faz. Eu trabalhei 30 anos e fui quebrado, do lugar fui despachado, diz que eu já não presto mais. Mãe de carro, seu olhar triste e parado, ruminando já cansado, o desprezo do patrão. Mãe de carro, eu também tô ruminando, essa mágoa vou levando, dos homens sem coração. Seu dia tá marcado, o corte foi negociado pra matar no fim do mês. Adeus, malhado, meu sentimento é profundo, vou andando pelo mundo esperando a minha vez.
É muito bom fazer parte da sua vida. Folha FM 100.3, a rádio das pessoas que amam Roraima.
De Sérgio Bittencourt para Jacó do Bandolim.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa. quase um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala, e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim.
Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele.
FM, todo mundo ouve, todo mundo liga.
Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, vida não chorar. Se alguém por me perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Com você em todos os momentos, 100.3 é Folha FM.
Nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que nós sentia, cada talba que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens da carração, mas arranja outro lugar. Mas se conformemo, quando Joca falou, Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a paia nas gramas do jardim, e pra esquecer, nós cantemos assim: saudosa maloca, maloca querida, tim tim tom de nós passemos dias felizes de nossa vida. Saudosa maloca, maloca querida, tim tim tom de nós passemos dias felizes de nossa vida.
Maior cobertura do estado. Folha FM, a rádio que é a cara de Roraima.
A Rádio Folha FM apresenta Agenda da Semana, destacando assuntos de interesse da sociedade, com autoridades políticas do estado e temas pertinentes do dia a dia do roraimense.
E a participação do ouvinte.
Está no ar Agenda da Semana, com o economista Getúlio Cruz.
São 8:39. Bom dia de você, de Boa Vista, do Cantar, Bonfim, Normandia, Uirã, Mutã, Pacaraí, Mamajari, Alto Alegre, Mucajaí, Iracema, Caracaraí, Rorainópolis, São Luís do Anauá, São João da Variz e Caroebe, todos os municípios aqui do nosso estado de Roraima. Bom dia a você, nosso vizinho amazonense, sobretudo de Manaus e de Presidente Figueiredo. Bom dia a você, brasileiro e brasileira, que nos ouve na República Cooperativista da Guiana, através da nossa co-irmã, a Rádio Folha FM Bonfim 94.7. Bom dia a você, brasileiro e brasileira, venezuelano e venezuelana, que nos ouve lá na República Bolivariana da Venezuela. Bom dia a você que nos ouve através da internet. Bom dia a você que nos ouve através do nosso aplicativo Rádio Folha BV ou da Radiosnet. Bom dia a você que nos ouve e nos vê através do YouTube, do Facebook e do Instagram. Seja qual for a plataforma, o local, o horário em que você nos ouve, muito obrigado pela audiência. Nós estamos iniciando agora mais uma edição do Agenda da Semana, a última edição do mês de maio, porque hoje é domingo 31 de maio. Eu quero agradecer a sua audiência e convidar você para passarmos uma manhã discutindo aqui assuntos que que seja do nosso interesse, desse local de Roraima, Boa Vista e também do Brasil, por que não do exterior. O mundo e o Brasil estão muito movimentados. Hoje, excepcionalmente, nós teremos apenas um bloco de entrevista, que é com o candidato ao governo do estado na eleição suplementar, o ex-prefeito Arthur Henrique, do PL. Ele virá aqui porque antes mesmo da decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu um dos artigos da resolução do Tribunal Regional Eleitoral, que dizia respeito a prazo de incompatibilização, nós reunimos aqui na rádio o representante dos três candidatos, então, que tinham sido aprovados nas convenções de seus respectivos partidos. O representante do atual governador Soldado Sampaio, do Republicanos, representante da candidatura da professora Antônia Pedrosa, do PT, e o representante, a representante do prefeito, ex-prefeito Arthur Henrique. E, num ambiente cordial, nós reunimos, discutimos regras das entrevistas que a gente ia fazer com os três candidatos. E fizemos um sorteio de cada um. É uma entrevista por semana, uma entrevista de 2 horas. E o primeiro a ser sorteado foi o Arthur Henrique. A segunda sorteada foi a professora Antônia Pedrosa. E o terceiro sorteado foi o governador Soldado Sampaio. Logo depois de sorteado, depois de convidado, sobreveio a decisão do ministro Flávio Dino, que tornou irregular a candidatura do prefeito e do ex-prefeito e da professora Antônia Pedrosa. Mesmo assim, em respeito ao direito de cada um, ao direito democrático do debate, do contraditório, nós mantivemos, baseado num fato, a de que o ex-prefeito Arthur Henrique, do PL, recorreu da decisão do ministro Flávio Dino. Recorreu ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, para que anulasse a decisão do ministro Flávio Dino. A candidatura, então, do ex-prefeito Arthur Henrique pelo PL, ela está sub judice. Não há a decisão final da Justiça, muito embora, com o parecer do Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima já indeferiu o pedido de registro da candidatura de Arthur Henrique. Mas como está em grau de recursos, quer dizer, o ministro Edson Fachin pode acolher ou como pode negar, até lá o candidato Arthur Henrique do PL está sob júdice. E é nesta condição que nós vamos conversar com ele aqui no Agenda da Semana. Nós também estávamos previsto uma entrevista. Nós tínhamos previsto uma entrevista com a secretária de Segurança Pública, a delegada Eliane Gonçalves. Aí íamos conversar com ela sobre a recente decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos de considerar as organizações PCC, Primeiro Comando da Capital, e CV, Comando Vermelho, como grupos terroristas, organizações terroristas. E, infelizmente, nós fomos informados ontem à noite que a secretária não poderia vir, não sei qual a razão, né? Foi sugerida, inclusive, uma substituição dela pelo comandante da polícia, do Corpo de Bombeiros, para falar sobre as enchentes, mas a Rádio Folha já tinha tratado dessa questão da Operação Inverno no programa Bom Dia 100.3, apresentado pelo Natanael Vieira essa semana. Então, seria basicamente falar sobre a mesma coisa. E, respeito aos nossos ouvintes, nós decidimos ter apenas um bloco de entrevista com o ex-prefeito Arthur Henrique. Espero que tenha dado a devida explicação para os nossos ouvintes, que merecem todo o nosso respeito, tá bom? Então fica combinado que a nossa entrevista começará às 10 horas da manhã, o que nos dá a oportunidade para atender mais ouvintes, para conversar com mais ouvintes e para fazer alguns comentários. Por exemplo, é estranha a reação do presidente Lula e de seus correligionários contra a decisão do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América de considerarem o Comando Vermelho e o PCC organizações terroristas. Já vem a velha catilena, a velha justificativa, que já deu certo uma vez, será que dá certo duas vezes? De que isso foi coisa dos Bolsonaro e que isto fere a soberania do país. Nada mais hipócrita do que isto. Né? O que vai acontecer? Essa reação, até mesmo de alguns segmentos da imprensa, só dá o tamanho e a força tanto do PCC, do primeiro comando da capital, com a sede em São Paulo, especialmente, nascida nas cadeias de São Paulo, e do Comando Vermelho, que domina quase metade do Rio de Janeiro. Essa história de soberania, o que pode acontecer agora com essas duas organizações criminosas que dominam e que têm influência no setor financeiro, no setor econômico, no comércio de combustível, na política, na justiça? O que pode acontecer com essas organizações é que, primeiro, o governo norte-americano tem informações de que tanto o PCC quanto o Comando Vermelho já têm raízes, já têm prolongamentos em 12 dos estados norte-americanos. E se são consideradas organizações terroristas lá, o governo dos Estados Unidos pode começar a investigar possíveis propriedades dessas organizações lá em território norte-americano, e também depósitos, aplicações financeiras que eles podem ter por lá, inclusive bolsa de valores. E o governo, com esse instrumento norte-americano, a partir de considerá-los organizações terroristas internacionais, comece a congelar essas propriedades, a indisponibilizar os bens desses criminosos do crime organizado no Brasil. Né? Podem também, né, se provada a ligação de pessoas como a Deolane Bezerra, que foi presa agora, suspeita de lavar dinheiro para o crime organizado, se essas pessoas estiverem nos Estados Unidos, o governo norte-americano pode prendê-las. Eu acho que aí é que está a reação. Quem viu a reação do presidente Lula ficou estarrecido. Ele estava irado, vermelho de raiva, revoltado, dizendo que está triste. Que coisa! Um presidente ficar triste, ficar irado, porque bandidos agora vão ter um enfrentamento mais contundente? Fica feio isso para o país. Não venha a alegar soberania. Onde é que está a soberania? Onde é que está a falta, o atentado à soberania? Não porque vai fazer como fez na Venezuela, que começou, os americanos deslocaram forças de guerra para lá, para a costa da Venezuela e começaram a destruir barcos de traficantes. Barcos de traficantes, depois invadiram lá e tomaram e prenderam o ditador Maduro, né? Mas o Brasil não é Venezuela, o Brasil é maior. Ainda tem algumas organizações, algumas estruturas institucionais que não permitam que Lula, por exemplo, se transforme no Maduro. Não há nenhuma expectativa de que os Estados Unidos agora poderão invadir o Brasil, né, por avião, chegar a pousar helicóptero no Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto e prender Lula. Isso não existe. Isso aí é narrativa de quem não está satisfeito, né, com o que vem por aí contra o PCC e o Comando Vermelho. É muito forte a influência dessas instituições. Eu ia conversar isso com a secretária de Segurança Pública aqui com nossos ouvintes, né? Infelizmente não deu. O Brasil está cheio de problemas, né? São problemas em cima de problemas. O Brasil está discutindo o fim da escala 6x1, que na verdade seria o fim da escala 5,5x1,5, porque é uma distorção com fins de propaganda dizer que os brasileiros, os trabalhadores brasileiros trabalham, né, 6 dias e folgam 1. Não. Todos os trabalhadores da iniciativa privada já trabalham até sábado, o meio-dia. E tem a parte da tarde de sábado e todo o domingo para descansar. Que é bom que se discuta isso? Eu acho que se o Brasil puder, né, trabalhar menos, que se trabalhe menos, mas não pode ser com medida eleitoreira. Não pode ser para entregar alguma ilusão aos trabalhadores, uma ilusão que já começa na mentira, quando o fim da escala não é 6x1, mas 5,5x1,5. Né? O Brasil está tentando, o governo e esse presidente Hugo Mota, da Câmara Federal, negociou o apoio a isto, para que o Lula apoie o pai dele para candidato ao Senado na Paraíba. Olha o nível de discussão que os interesses nacionais estão sendo discutidos, decididos. Por que não decide isso depois das eleições? É possível até que seja aprovado essa escala 5x2, por que não? Se ficar bem claro o que se pode fazer para que a economia brasileira não venha a diminuir ainda mais, o que se pode fazer para salvar as pequenas e médias empresas, sobretudo as pequenas empresas, que vão ter um aumento de custo com essa aprovação. Ontem mesmo, pequenos empresários aqui de Boa Vista já estavam reunidos para estudar alternativas, inclusive dessas que abrem no shopping. Até a hipótese dos shoppings fecharem um dia da semana, ou dos shoppings só abrirem após o meio-dia. Será que nós já atingimos o desenvolvimento econômico suficiente para dar condições dignas de vida para todos os brasileiros e brasileiras? Se isso for ok, que se aprove. Alguém tem que pagar. Um dos maiores economistas do século XX e XXI, Milton Friedman, grande economista liberal, dizia: olha, na economia não há almoço de graça. O que que ele dizia? Na economia, tudo que você vai fazer tem custos e tem benefícios, mas isso aí tem que ser analisado, os custos, os benefícios, à luz de uma seriedade e não de uma necessidade eleitoreira para tentar reeleger um presidente da República. É o fim da picada. O nível de discussão no Brasil de coisas fundamentais para os brasileiros e as brasileiras seja discutida casuisticamente, seja fulanizada, seja feita em torno do interesse de um ou dois personagens que talvez nem engrandeçam tanto a pátria brasileira. Bom, 8h58, já temos alguma participação aí, Diogo? Vamos ver. Olha só, já tem muitas. Hoje, graças a Deus, vai dar para ouvir todas, tomara. Vamos ouvir o Sargento Araújo.
Doutor Getúlio, é o Araújo aqui do Caraná, tudo bem? Bom dia, doutor Getúlio, bom dia, dona Nazaré, bom dia, doutor Folha. Quero agradecer a Deus, doutor Getúlio, o dia que a noite que passou, se quiser, ser um bom domingo para nós, para todos nós. Domingo. Bom dia mais uma vez, doutor Getúlio. Bom dia, dona Nazaré. Bom dia, todo grupo Folha. Bom dia a todos os queridos amigos ouvintes. Todos são especial. Doutor Getúlio, e também bom dia também para o Rio. Doutor Getúlio, hoje tem 4 aniversários. Aliás, foi uma segunda-feira. Filho da dona Mundica do Caraná, Maranhense. O Cláudio Naldo aniversariou. Segunda-feira foi nossa guerreira Geisa, mas terça-feira, dia 26. E dia 29, agora um guerreiro amigo da gente, o Clodemildo, também é um amigo da gente também. Aniversariou, e hoje a filha da Carmen Oliveira, Aline, hoje está aniversariando. Doutor Getúlio, em nome dessas duas senhoras, desses dois senhores, quero parabenizar todos os aniversariantes da semana aqui anterior, passou também. Doutor Getúlio, nos alô rápido, meu guerreiro, começando pelo nosso amigo Lourival Braga, coração também Antônio Silva Leite, Isabelinha Nota, né, toda sua mirada, dona da Isabelinha e dona Judita, também seu Rodolfo, também não posso esquecer, Elisa, um abraço para você também. Doutor Getúlio, cadê o Birubiru, doutor Getúlio? Um abraço para ele, o Birubiru e o Gaúcho da Soja. Doutor Getúlio, bom dia, um abraço do Araújo de Caraná. Valeu, doutor, bom dia.
Um grande abraço, Sargento Araújo, deu um abraço à dona Joaquina. E a agenda de aniversários do Sargento Araújo, ela é muito completa, viu? Tem gente aí, vai ver que ele vai ganhar dinheiro agora nessa época de eleição aí, fornecendo essa riquíssima agenda de aniversariantes aí para os políticos parabenizarem. Um grande abraço, viu, Sargento Araújo? Prezado do senhor Getúlio Cruz, é a doutora Alzira, advogada, né? Ele diz aqui, sou Alzira Mesquita, advogada e professora inativa da Rede Pública de Roraima. E gostaria de sugerir uma pauta de interesse público para o debate na Rádio Folha, uma vez que essa é uma rádio de grande abrangência em nosso estado, em todo o estado. O tema, professores readaptados e mudança de cargo no município de Boa Vista. Pontos para o debate. O que é readaptação funcional, mudança de cargo de professores? Legal, viu, doutora Alzira? Eu vou anotar aqui, está anotado, vou passar para a nossa produção para entrar em contato lá com a Secretaria de Municipal de Educação de Boa Vista para a gente debater esse assunto. Muito interessante essa pauta. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua participação. Então vamos lá agora. A dona Ivone.
Bom dia, meu amigo Getúlio, doutor Getúlio, bom dia, meu amigo, estou aqui no Atalete, estou ouvindo o programa, acabou o programa da Geis, alô do senhor, um abração para o senhor, um abração para sua esposa, que Deus abençoe o senhor com a sua família, e um bom dia para o senhor, e um bom domingo, um abraço, meu amigo.
Muito obrigado, dona Ivone, pela sua participação, muito obrigado pela sua fidelidade à Rádio Folha. Nós temos um imenso agradecimento, né, de como a senhora ela participa de quase todos os programas da Rádio Folha. Isso é uma alegria imensa para a gente. Um grande abraço, viu, dona Ivone? O Jair Macedo diz assim, bom dia, doutor Getúlio. Estou ligado no programa aqui no Recrear. Alto Alegre, Jair Macedo. Olha, o Jair Macedo está no Recrear. Eu disse na semana passada que esse nome é muito bonito. Recrear. Vamos ouvir a Graça Correia. Ela mandou um texto. Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Me preparando para ouvir esse famoso programa Agenda da Semana. Abraço. Obrigado, viu, Graça? Você é também uma dessas ouvintes que está sempre atenta aqui à Rádio Folha. Um grande abraço. Bom dia, doutor Getúlio. Seria interessante que o senhor convidasse um especialista que explique para nós, ouvintes, sobre essa decisão do presidente dos Estados Unidos declarando PCC e CV em grupo terrorista. E o que é bom ou ruim para nós brasileiros? Enviei no programa do Natanael e reforço aqui no seu programa. É o Fábio Oliveira. Tá bom, Flávio. Nós íamos trazer a delegada, a secretária de Segurança Pública hoje, que é uma pessoa ligada à Segurança Pública. Mas vamos trazer. No próximo domingo, eu vou me esforçar aqui junto com a produção para a gente trazer algum especialista. Você tem toda a razão em pedir isso, tá bom? Para que a gente possa discutir sem discutir o assunto, sem escamotear, sem tentar iludir a opinião pública ou conduzir a opinião pública para pensar como nós pensamos. Vamos ouvir o Antônio, lá do Silvio Leite?
Olá, bom dia, doutor Getúlio. Eu sou Antônio Silvio Leite. Doutor Getúlio, quero mandar um abraço bem forte para todos os ouvintes Folha, em especial do Agenda da Semana. E, doutor Getúlio, nosso Brasil agora vai para frente mesmo, agora não tem conversa não. Porque o nosso presidente vai começar a preservar e cuidar dos nossos criminosos. Obrigado. E bom dia.
Tá bom, Antônio. O Antônio está servindo o seguinte, olha. A irritação do presidente Lula, uma das razões da sua irritação é porque ele esteve, faz pouquíssimo tempo, eu não me lembro a data, mas foi agora, semana retrasada, ele esteve lá em audiência de 3 horas com o presidente Trump e sua equipe. E disse que porque o governo dos Estados Unidos nunca divulgou oficialmente o que foi discutido e o que foi decidido, que o presidente Lula teria levado ao presidente Trump a um plano de combate ao crime organizado. Olha só, falam em falta de soberania, mas o presidente da República vai aos Estados Unidos para dizer para o presidente estadunidense o seguinte: olha, não declara o PCC e o Comando Vermelho de organizações terroristas internacionais, porque nós estamos com esse plano aqui de combater o crime organizado no país. Bom, se levou, o Trump fez ouvido de mercador, porque na semana seguinte decreta o tal, faz o reconhecimento do PCC e do CV como organizações terroristas. Isso teria irritado profundamente o presidente da República, sobretudo porque isso foi anunciado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos depois de uma reunião com o candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Vamos, o banho da Chaguinha mandou o quê? É um áudio? Vamos ouvi-lo.
Bom dia, doutor Getúlio, aqui é o Francisco, do Lago Grande. Uhum. Seu Getúlio, quero falar para o senhor e para os governos daqui do estado. Quando for fazer a ajeitar estradas, tem que começar logo no começo do verão. Se for agora ajeitar a estrada já no começo do inverno, tá feia a estrada, do Chidal para lá só buraco e muito carro quebrando. Eu tô aqui na cidade, vim ontem com maior dificuldade, o dono do carro vem achando ruim. Tem que vir aqui, chegou o homem. Então é isso que eu tô falando para todo, pro governador, pro prefeito, para todos esses governantes. Eu, como o morador antigo ali do Lago Grande, eu estou questionando isso para os governos, olhar mais para a nossa estrada. Está muito feio nossa estrada, doutor Getúlio. Isso que eu estou repassando para todos os pessoal quando forem fazer a estrada, meu senhor, tá bom? Bom dia. Eu já estou de saída de novo para lá, de lá para o Lago Grande. Nós vamos chegar não sei que horas lá. Vamos ser.
O Chagas é meu amigo.
Tá bom, doutor Getúlio. Bom dia, bom trabalho.
Obrigado, Chagas. O Chagas é meu amigo e é realmente uma das lideranças mais antigas do Lago Grande. pai de uma família imensa de pessoas de bem, né? Seus filhos são professores, enfermeiros, e é um prazer falar com o Chagas, viu? Daí, e saber, né, dessa péssima condição dessa estrada que vai até o Lago Grande, sem esquecer que o pessoal que vai para o Lago Grande tem que continuar utilizando balsas, porque apesar do ex-senador Telmário Mota ter conseguido dinheiro para construir a ponte sobre o rio Uraricuera, burocracias criadas pela FUNAI impediram que essa obra fundamental para as populações indígenas de Roraima fosse realizada. Eu não tenho informação, mas seguramente esse dinheiro já voltou. Mas o senador Telmário Mota apresentou emenda e liberou os recursos para a construção da ponte sobre o rio Uraricuera. Tá bom, Chagas? Um grande abraço. Eu nunca mais ouvi falar no Tuxau até o Mar Mota, lá no Lago Grande também. Vamos ouvir o Gilson, taxista.
Bom dia, doutor Getúlio. Doutor Getúlio, dá um grito aí no João Observador. Sexta, sábado, domingo, faltando água, bem fraquinha, nem na caixa não sobe. Tá difícil para Caé, viu? É bom Caé fechar as portas, viu? É o Justo Taxista Santa Teresa.
E Gilson, essa é uma das coisas que as pessoas avaliam as administrações como excelentes, como muitos avaliam a administração do ex-governador Antônio Denário, e a Caé é o exemplo. Faz quase são do país, né? Não consegue resolver o problema da falta de água. Todos os dias, aqui os ouvintes e as ouvintes da Rádio Folha reclamam que está faltando água num bairro X, no outro no dia no Y, que a água está muito fraca, que a água não está chegando em algumas capitais dos municípios, enfim. E realmente nunca foi dada nenhuma solução definitiva. E eu volto a dizer, uma coisa que eu já disse aqui, a Caé tem o privilégio de ter mais de 140 mil clientes cativos. A Caé é monopólio. Como monopólio, a Caé tem obrigação de prestar um bom serviço e ainda ser superavitária. Tá bom, Gilson? Minha solidariedade a você. O Theo Luiz mandou um áudio, vamos ouvi-lo?
Bom dia, meu amigo Dr. Getúlio Cruz. Como é que tá, meu amigo velho? Tô de volta aqui de novo em Boa Vista. Doutor, eu vou te falar um negócio, cara. O Brasil é um país melhor do mundo para bandido. Se eu fosse um bandido lá de fora, eu vim pro Brasil só para assaltar, roubar banco. E no outro dia, com 2 dias, eu estava solto. Entendeu? Aí vem esse papai dos burrinhos, esse papaizinho dos burrinhos, que fez o L. O cara diz ao vivo, que é contra esse plano de combater as facções criminosas, terroristas praticamente. Agora, doutor Getúlio, em que país o brasileiro tá, né, meu amigo? Cara, é brincadeira, mano. É brincadeira, doutor Getúlio. Mas, camarada, eu tô um pouco meio ocupado, eu só passei só pra dar um alôzinho pra esse programa mega audiência, doutor Getúlio. Bom dia, meu amigo. Abraços.
Obrigado, Theo Luiz. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. A Arlene diz o seguinte: bom dia, Getúlio. Estamos aqui escutando o seu programa no 3 do Ajarani, na 3, deve ser visto sinal 3 do Ajarani. Obrigado, viu, Arlene? Olha como está chegando longe os nossos sinal. Ainda vai melhorar, viu, Arlene? Vai melhorar ainda mais. Pode aguardar. Um grande abraço. O Caio Braz diz o seguinte: bom dia, doutor Getúlio e ouvintes da Rádio Folha. Ligado no seu programa diretamente do bairro Nova Cidade, Caio Ferreira. Muito obrigado, viu, Caio? Muito obrigado pela sua audiência. O Zenal diz: doutor, vamos deixar esse tema tratado da BR-210? As pontes de concreto, tudo parado, porém chuva não atrapalha o lançamento de concreto. Cadê a expertise dos companheiros, dos engenheiros das construções civis? Pois é, né, Zinal? Tem certas coisas, assim como da CAERC, que parece ser uma coisa sem solução. Essa questão da 210 já deveria ser há muito tempo caso de polícia. A deputada federal, Helena Lima, esteve aqui e disse que ela presenciou os canteiros de obra da 210 simplesmente quase abandonados. Disse que o DENIT está tentando anular o contrato com essas empresas e contratar outras. Mas essa história, né, Zenal? Você, mais do que ninguém, tem batido toda semana, com inteira razão, essa pouca vergonha da recuperação da 210, que já era para ser caso de polícia. Caso de polícia, não era mais caso de política. Vamos lá, a Francisca Alencar mandou um áudio, vamos ouvi-lo?
Bom dia, doutor Getúlio Cruz. Meu nome é Assis, eu moro aqui na comunidade do Pium. Doutor Getúlio, vê se o prefeito olha para nós para cá, porque tem um trecho da estrada do Taiano, a Balsa da Aparecida lá no Dioniso, que chegou o inverno e daqui um dia, doutor Getúlio, a gente não pode mais nem sair daqui de dentro para ir para Boa Vista. Ele me prometeu de ajeitar essa estrada e até hoje. Obrigado, um bom dia para você. E tchau, e mando muita lembrança. Tchau pro Lorival Braga, marreteiro.
Pois é, ele está usando o telefone da Francisca, por isso que nós dissemos que era a Francisca. Mas olha, pelo que eu percebo, é o prefeito do Alto Alegre, né? Porque ali na Balsa da Aparecida. Nos explique direitinho, tá bom? Gilvan diz o seguinte: bom dia, doutor Getúlio. A respeito da defesa que os Estados Unidos fez com que as facções do Brasil, que o Flávio Bolsonaro, esqueceu de botar os milicianos que são amigos dele como facção também, porque eles causam terror no Rio de Janeiro, extorquindo comerciantes, as pessoas que trabalham honestamente. Eu acho que sim, viu, o Gilvan? Eu acho que bandido, seja de que natureza for, é bandido. E como bandido deve ser combatido. Há muito tempo que se liga a família Bolsonaro a milicianos. Agora, vamos provar, vamos mostrar de fato essa ligação. Mas você tem toda a razão. Os milicianos do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, são tão perversos e prejudiciais àquela sociedade como o lá no Rio, o Comando Vermelho. Eu acho que a única vantagem para o Brasil é que esses milicianos não conseguiram ainda se espalhar pelo Brasil como se espalhou o Comando Vermelho e o PCC. Tá bom? Mas você tem razão. Um grande abraço. O Wallace Pereira diz: bom dia, Getúlio. Que o Senhor Deus nos abençoe sempre. Ok, amém. O Aldecineide Pereira. É o Cineide, meu primo. Bom dia, doutor Getúlio. Aqui é o Cineide, Normandia, da comunidade Juazeiro. Quero aqui mandar um abraço para o senhor e dizer que estou com o Arthur Henrique. Esse é o Cineide, meu primo lá de Normandia. Me disseram.